economia circular, assunto que vamos tratar agora no programa com o especialista em economia circular, professor universitário e autor da antologia Reciclagem de A a Z, Marcelo Souza. Boa tarde, professor.
Boa tarde, tudo bem? Prazer falar contigo.
Prazer falar com você. É, claro que o termo nos dá uma ideia do que é, mas nada melhor que conversar com um especialista. O que, que é a economia circular e como é que ela difere do modelo tradicional da economia linear?
Perfeito, é uma excelente pergunta. E se você me permite, primeiramente eu vou falar sobre a economia linear, que é a qual nós estamos habituados. A economia linear, ela é basicamente, você extrai os recursos naturais na natureza, processa, comercializa, utiliza e descarta. Ok? Então, existe uma linearidade entre a matéria-prima e o descarte. É importante ressaltar que tudo que nós temos à nossa volta, de uma maneira ou de outra, saiu de recursos naturais, de reservas, florestas e tudo o que está ao nosso entorno, que nós entendemos como meio ambiente. A economia, ou seja, ainda na economia linear, a prosperidade da nação, as riquezas geradas, elas dependem dessa maciça extração. Para ser mais próspero, maior extração e, consecutivamente, maior descarte. Uma economia circular, ela propõe que a geração de riqueza seja feita mediante a circulação dos materiais que já foram extraídos. Ou seja, eu cesso a extração de novos recursos para que eu preserve essas jazidas e também dê tempo para a regeneração dos ecossistemas e gero uma economia a partir da movimentação circular de recursos. Ok?
Esse ciclo permite que a gente possa utilizar matérias-primas para dar forma a várias coisas, usando a mesma matéria-prima extraída lá num determinado momento, né?
Exatamente. Então, por exemplo, imagine um equipamento eletroeletrônico. Um equipamento eletroeletrônico, eu brinco, que é a maneira engenhosa de aplicar muitos tipos de materiais. Então, quando eu termino de reciclar um equipamento eletroeletrônico, ou utilizar, eu mando ele para reciclagem, lá eu vou extrair um ferro, um cobre, o alumínio, entre outros materiais que podem ir para as cadeias produtivas, né? Eu brinco que nós estamos, nesse momento, tendo a necessidade de falar sobre mineração urbana. A economia circular não pensa em mineração como nós estamos habituados, mas em uma mineração urbana. Eu posso minerar alumínio a partir do resíduo, minerar cobre a partir do resíduo, minerar plásticos a partir do resíduo.
É difícil reciclar no Brasil?
O Brasil é um país com algumas características interessantes, porque ele é um país de grandes dimensões continentais, que por si já é um desafio, e também com muitas classes sociais. Então, existem muitos Brasils dentro do Brasil. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, de forma geral, o Brasil, ele não deixa nada a desejar das grandes países, das grandes potências do que tange a reciclagem. Então, nós temos excepcionais indústrias de reciclagem em todos os setores no Brasil. O que nós precisamos agora é fazer com que isso fique mais comunicado e criar um pouco mais de escala. Porém, sim, o Brasil ele é um grande reciclador, sim, existem dificuldades, mas sim, não somos os mais mal colocados nos rankings de reciclagem do mundo.
Perfeito. Marcelo, a economia circular, ela contribui bastante, a gente vê assim, né? Para reduzir a degradação ambiental e também o desperdício de recursos naturais, né?
Com 100% de certeza. Ela, na verdade, até o momento, é a melhor e se apresentando como única alternativa para uma contenção dos danos ambientais. Inclusive, eu viajo agora para a COP, terei um painel lá para falar sobre economia circular, porque o modelo que nós estamos vivendo hoje, os especialistas demonstram claramente que incidentes como aconteceram no Rio Grande do Sul, ou incidentes como aconteceram recentemente na Espanha, ou secas na Amazônia, queimadas, isso vai ser cada vez mais frequente.
No seu livro Reciclagem de A a Z, você faz algumas abordagens importantes, né? Quais são os principais pontos sobre a importância da reciclagem e também da reutilização?
Legal, perfeito. Obrigado pela sua pergunta. O livro, se você me permite falar um pouquinho mais sobre ele, ele tem o primeiro objetivo dele é documentar as boas práticas e as excelências de reciclagem que acontecem no Brasil. Até mesmo para ser uma possibilidade literária de responder a sua pergunta de alguns minutos atrás. É difícil reciclar no Brasil? O que tem de reciclagem no Brasil? Então, esse livro ele é uma coletânea de praticamente todos os setores de reciclagem no país em modelos de excelência. Então, lá você vai ter um capítulo que vai falar sobre reciclagem de ferro, eletrônicos, cobre, alumínio, plásticos, moda, compostagem, óleo, lâmpadas, e aí vai, são 22 capítulos. O livro também tem um capítulo muito denso sobre economia circular, inclusive fazendo questionamentos e provocações ao modelo de medição PIB, ok? Porque o PIB é uma medição de economia linear, então se nós estamos querendo medir uma economia circular, naturalmente nós temos que mudar o indicador, então o PIB não é o melhor mecanismo para isso. Vai falar sobre logística reversa. Nós no Brasil somos muito bons em fazer logística reversa. Nós fazemos logística reversa num patamar que eu considero de excelência no mundo, porque nós temos um país de dimensões continentais e hoje, basicamente, o gás de cozinha é tudo por botijão. E nós fazemos a logística reversa dessa embalagem. Então, nós sabemos fazer logística reversa. Fala sobre o papel dos catadores, um histórico dos catadores, qual a relevância deles e qual a vantagem e qual a oportunidade que nós identificamos. Então, o livro, ele documenta o que nós temos de reciclagem no Brasil. E, por fim, o objetivo dele é, além de documentar, ensinar e mostrar. Nosso objetivo agora é traduzir para o inglês e talvez para o espanhol, para mostrar para o mundo que também temos muito para mostrar e muito para compartilhar.
Esse assunto, esse tema, coloca o governo numa grande responsabilidade, porque como é que estão as políticas públicas, né, de incentivar cada vez mais a reciclagem, né, aproveitar ao máximo os materiais que temos?
É também uma excelente pergunta. Desde o governo anterior, houve-se um avanço em políticas públicas com alguns decretos. Por exemplo, por mais que o Brasil tenha publicado a Política Nacional de Resíduos Sólidos no final de 2010, ela efetivamente ganhou notoriedade e aplicabilidade no governo anterior, por volta de 2020. É importante ressaltar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, ela é um instrumento legal bastante avançado se comparado ao mundo, porque ela traz o conceito de responsabilidade compartilhada. Agora, trazendo mais para o presente, pós a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2020 nós começamos a ter a obrigatoriedade, por exemplo, o decreto 10.240, que traz a obrigatoriedade do descarte de eletrônicos. Isso é uma coisa que se previa na Política Nacional, mas durante uma década não houve a obrigatoriedade de fato. No governo atual, houve também grandes avanços, um que considero um marco e que é um instrumento que estamos aguardando agora a regulamentação final, é a chamada Lei Rouanet da Reciclagem, ao qual projetos de reciclagem poderão captar recursos modelo Lei Rouanet na questão de, por exemplo, Lei do Bem, ao qual pessoas físicas e jurídicas poderão destinar parte do seu IR, do seu imposto de renda, para projetos relacionados à reciclagem e sustentabilidade de forma geral. São avanços significativos.
Ótima,
agora,
ótima notícia,
Sim, um ponto só concluindo o raciocínio, se você me desculpa a indelicadeza. As coisas estão andando, mas eu gosto de dizer que, apesar de ser possível ver essa movimentação, nós estamos engatinhando enquanto deveríamos estar correndo, porque as mudanças climáticas não são algo teórico. Todos nós estamos sentindo na pele o que está acontecendo.
Exatamente. As previsões climáticas são alarmantes, são muito preocupantes. Eu pergunto para você, Marcelo, A economia circular, e aqui considerando até o catador com a sua carrocinha lá no meio da avenida, né? Trabalhando, vendo aquilo como uma fonte de renda, né? Tem gerado também emprego na indústria? Qual o impacto também na geração de empregos?
A indústria, a economia circular, ela tem um potencial muito grande de geração de emprego, porque ela baseia-se a sua grande fonte de renda na prestação de serviço. Então, por exemplo, imagine que, um exemplo que eu gosto sempre de dar nas minhas aulas e palestras, imagine que você tem um prédio com 80 apartamentos. Hoje você tem 80 máquinas de lavar, provavelmente, ok? Dessas 80 máquinas de lavar, elas ficam prioritariamente paradas, eu ouso dizer que elas ficam 95% do tempo diário parada. Ou seja, eu tenho recursos alocados que estão sendo subutilizados. Eu poderia ter, então, em cada prédio, uma lavanderia coletiva e, automaticamente, pessoas trabalhando nessa lavanderia coletiva. Então, ao invés de você comprar a máquina de lavar, você transformaria esse investimento em prestação de serviço. De fato, tudo que tem à nossa volta, geralmente nós estamos querendo o serviço e não o produto. Por exemplo, eu quero o ferro de passar roupa ou a roupa passada? A máquina de lavar ou a roupa lavada? Nós queremos a geladeira ou a comida preservada? Nós queremos um furo na parede ou a furadeira? Então, é possível você ter menos equipamentos produzidos mais robustos, com uma previsão de vida longa e muitas pessoas prestando serviço.
Aí entra o cooperativismo também, né, Marcelo?
Entra o cooperativismo.
Perfeito. A economia circular pode ajudar a mitigar questões como escassez de recursos e a mudança climática. Esse assunto dá para falar o dia todo, hein?
Ah, com certeza. Bom, eu vou trazer um dado para você bastante resumidamente, mas você já possui alguns países da Europa considerando a reciclagem como tema de soberania nacional. Então imagine que, lembra que eu falei que economia circular trata o termo mineração urbana? Imagine que você tem um país que não possui jazida de um determinado material. Por contrapartida, aquele determinado material é contido num equipamento de televisão. Logo, todas as televisões que estão naquele público, naquele país, uma vez reciclada com esse entendimento, eu passo a ter, entre aspas, uma jazida daquele material. Então, não somente ele atende à questão da escassez de recurso, como ele permite uma estratégia de soberania nacional para suprimentos de jazidas não existentes naquele país.
Que bacana isso, hein? Professor, o Instituto Nacional de Economia Circular, ele desenvolve um papel também de promover a educação e práticas circulares no Brasil. Como é que funciona?
O Instituto Nacional de Economia Circular é um instituto novo, nós acabamos de fundar, então ele ainda é um bebê, como nós gostamos de dizer. Ele nasce justamente para a publicação do livro Reciclagem de A a Z. O livro Reciclagem de A a Z, ele possui vários autores. Por quê? Cada cadeia de reciclagem, nós pegamos um especialista. Eu brinco que a somatória de conhecimento desse livro é superior a 500 anos. Então, por exemplo, eu reciclo eletrônicos há 15 anos, o nosso amigo que recicla ferro, que está no livro, recicla há 45 anos. Então, a somatória é superior a 500 anos. Então, nós tivemos a ideia de juntar essas pessoas, juntar esse quase meio milênio de conhecimento, criando um instituto ao qual nós estamos agora convidando especialistas. O objetivo do instituto é se tornar um hub de difusão de conhecimento de qualidade e sim promovendo o treinamento. Já fizemos a primeira turma, agora no dia 3 de novembro haverá uma segunda turma que será feita prioritariamente para atender jornalistas e de todo o Brasil para que eles aprendam sobre economia circular, será feito no FIESP São Paulo. Você já está convidado desde já.
Obrigado.
E nós estamos agora pensando, estamos trabalhando, a expectativa é que de 2025 nós tenhamos o primeiro pós-MBA em economia circular e reciclagem do Brasil.
Que legal. Professor Marcelo Souza, especialista em economia circular, autor da antologia Reciclagem de A a Z. Eu quero encerrar perguntando onde é que o livro pode ser encontrado e em que formato, né?
Ah, perfeito. O livro pode ser encontrado nas principais plataformas de comercialização de livros. E eles são, você pode comprar ele na maneira física e também para Kindle na Amazon. Então, são essas duas maneiras, o digital e o físico.
Perfeito. Professor, muito obrigado. Marcelo Souza, falando conosco aqui sobre economia circular, que é uma responsabilidade de todos. Isso também é pensar no futuro, um futuro melhor para nossos filhos. Para nós também, é claro, não somos tão velhos assim, mas para as próximas gerações, principalmente, né, professor?
E com certeza. Quando você olha as previsões de futuro, recentemente, hoje, inclusive, eu vi uma matéria da NASA, ao qual ela considera o Brasil extremamente ameaçado nos próximos 40 anos por mudanças climáticas. Litoral paulista, litoral nordestino, Rio Grande do Sul e, inclusive, algumas áreas do centro-oeste com potencial de se tornar desertos. Então, sim, nós temos que olhar para o futuro como sociedades no momento e rever o nosso passado para que a gente possa projetar um futuro diferente.
Perfeito. Professor, muito obrigado, um forte abraço, muito sucesso.
Muito obrigado, boa tarde a todos.